Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI, não é mesmo, Cristina De Luca? Você que está com a bola hoje.
Exatamente. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, que é mudando a imagem do setor de compras. Quem já teve que lidar com o setor de compras de qualquer empresa sabe a dificuldade que é. Dependendo do negócio da indústria, a homologação e contratação de fornecedores pode acabar se tornando um gargalo imenso. Tem sido quase lugar comum ouvir que os compradores são burocráticos, não valorizam a inovação e a criatividade, só se preocupam com a redução de custos. Bom, a boa notícia é que a inovação tecnológica pode flexibilizar e tornar mais ágil a relação de grandes empresas com seus fornecedores. E um modelo tem se destacado nessa inovação desde a pandemia, o Enterprise Gateway Marketplace. Se a gente for falar em português, é GM, em inglês, IGM. Os melhores IGMs do mercado têm sido capazes de acelerar processos de procurement nas empresas em até 10 vezes, com redução de custos e a segurança de contar com uma base de fornecedores já homologados. Para os fornecedores, especialmente os de menor porte, fazer parte de um IGM abriu novas oportunidades de negócio. Uma vez validados pelos IGMs, esses fornecedores conseguiram acessar clientes que de outra forma seriam inalcançáveis, seja por faltar recursos para invertir em marketing, seja pela dificuldade de se aproximar dos grandes tomadores de decisão na empresa. Para conversar conosco sobre redes IGMs que têm prosperado no mercado brasileiro, a gente recebe hoje o Daniel Priante, cofundador da Bipu, considerada a primeira IGM de marketing no Brasil, e a Andressa Fukunaga, Partner e Head of Operations da Euphoria Creative. Andressa e Daniel, bem-vindos. Para conversar, pedimos para que vocês se apresentem e apresentem as suas empresas com as suas próprias palavras, começando pela Andressa.
Boa, prazer. Eu sou a Andressa Fukunaga, sou sócia e responsável pelas áreas de operações e atendimento aqui na Euphoria Creative. Euphoria é uma agência independente, full service, com uma grande missão, grande e árdua missão de combater a apatia por meio de criatividade. Hoje nós estamos com um pouco mais de 50 pessoas aqui no Brasil. Há 6 meses também começamos uma operação no México. Né? Muitos clientes, projetos incríveis, boa parte deles vindos da Bipu. A Euphoria é parceira da Bipu há 1 ano e meio, né? desde a existência, mas eu já trabalhei com a Bipu aí nos últimos 4 anos em diferentes agências.
Boa tarde, Cris, Silvia, prazer participar aqui com vocês. Eu sou o Daniel Priante, fundador da Bipu e responsável pela estratégia da companhia e por produto.
Legal. Daniel, eu queria que você apresentasse um pouquinho, fala um pouco da ideia de como surgiu a Bipu e o que a empresa faz.
Perfeito, Cris. A Bipu surge, a minha história, né, ela se divide em 3 partes. Né? No início da minha carreira, eu trabalhei em multinacionais, sentado em áreas de trade e de marketing, e aí eu contratava serviços de marketing, tinha as áreas de compras, né, de procurement, como meus colegas. Né? Então, todos os meus processos passavam pela área de compras e eu tinha serviços de marketing como meus fornecedores. Numa segunda parte aí da minha carreira, eu fundei uma agência digital e aí eu trabalhava prestando serviço para grandes multinacionais, predominantemente, negociava com as áreas de compras e trabalhava com as áreas de mídia e marketing. Né? E mais recentemente, 4 anos atrás, fundei a Bipu. Então, a Bipu, ela basicamente resolve um problema em grandes empresas, que é como que faz uma grande empresa conseguir trabalhar de forma eficiente com múltiplas empresas de pequeno e médio porte. Então, basicamente, você tem de um lado as áreas de marketing querendo acelerar a inovação, acelerar criatividade e velocidade, né? E do outro lado, você tem as áreas de compras que estão prestando, né, serviço para a área de marketing, ou seja, o marketing é um cliente interno da área de compras, que está ali pedindo novos fornecedores, E, obviamente, você tem áreas de compras bem mais enxutas do que as áreas de marketing e, muitas vezes, com um conhecimento dos fornecedores não tão profundo quanto as áreas de marketing, né? E além disso, obviamente, as áreas de compras, elas têm metas de simplificar as operações, de ter menos fornecedores, de criar mais eficiência. Então, ficar adicionando tantos novos fornecedores não é o melhor para uma área de compras. E a Bipool, ela surge justamente para reduzir essa fricção, aonde através do que a gente chama de um EGM, as grandes empresas nos contratam através de um contrato só, né, e através de um pagamento só, e conseguem trabalhar com 80, 100, 120 fornecedores diferentes ao longo do ano, né. Então, isso se dá através de diferentes módulos, com diferentes workflows e experiências, mas a essência é facilitar essa relação de um grande com um médio e um pequeno.
Bacana. Você costuma comparar o impacto das EGMs, sobre o procurement nas empresas à revolução que os aplicativos promoveram na mobilidade urbana, né? Por quê?
Assim, aonde que tem a similaridade aí, né? Assim como no caso dos aplicativos de mobilidade ou de hotelaria, o que a gente vê, né? A gente vê que você contrata de uma forma que as pessoas não imaginavam contratar antes. Então, você fala o seguinte: vou contratar serviço de marketing a partir de uma plataforma, né? Numa experiência parecida com as experiências que eu tenho, talvez, contratando no B2C, né? Contratando coisas pessoais para mim, né? Então, nesse sentido, a gente trouxe uma forma de contratação inédita no mercado, onde você, um dos modos é o nosso asset market. Você, uma vez que a área de compras homologou e criou os logins para marketing, o marketing vai entrar lá, vai selecionar o projeto que ele precisa, e aí o algoritmo de matching vai fazer os cruzamentos necessários e vai recomendar fornecedores parceiros dentro da Bipool, né? E aí, uma vez que foi selecionado, fornecedor e cliente estão livres para trabalhar, ou seja, todo o processo de pagamento, fluxos, etc., toda a burocracia vai estar ficando do lado da plataforma, né? Então, nesse sentido, é um formato novo, né? Ou seja, é uma mudança de cultura você passar a contratar serviços de marketing através de uma plataforma, né? Acho que a segunda coisa que é relevante aqui, nós temos um outro módulo que se chama o BPay. Então, você tem uma situação onde você tem, numa grande empresa, diversas contratações de pequenos serviços de marketing através, por exemplo, das regionais de vendas, né? Então, alguém está fazendo um evento numa regional no Nordeste, e aí, de repente, precisa pagar todos aqueles fornecedores que, muitas vezes, não têm um nível de recorrência alto, né? E são muitos pequenos picados. Então, a gente tem um produto onde você, basicamente, sobe o que você precisa pagar na plataforma, e a gente cuida de fazer os check-ins desses fornecedores e fazer múltiplos pagamentos para esses fornecedores. Então, de novo, é a plataforma simplificando essas relações, né? E um terceiro exemplo ainda é um módulo que a gente tem através da Olo, que é basicamente a nossa empresa que gerencia talentos diretamente, aonde, por exemplo, profissionais independentes se cadastram lá, basicamente para trabalhar como CMO as a service. Então, eu como profissional de marketing, não imaginava que eu poderia trabalhar como gerente, diretor de marketing de múltiplas empresas ao mesmo tempo, dando um pouco do meu tempo para cada um, para cada empresa. Então, a plataforma resolve toda essa relação, né? Então, nesse sentido, é aí onde a gente consegue comparar, né, com plataformas de mobilidade urbana. A única diferença aqui, né, é que do lado da Bipool, a Bipool realmente nasceu para viabilizar a relação dos grandes com os pequenos e médios. É aí que está a oportunidade, é aí que tem complexidade, ou seja, o que acelera e globaliza essas grandes empresas é também, muitas vezes, um impeditivo no dia a dia. Então, a gente entra para facilitar essas relações, enquanto em outros aplicativos as relações normalmente são de pessoas com pessoas, né? Então, aí que é um pouco diferente.
Bacana. Andressa, como é que esse novo modelo mudou aí a sua vida? O quanto ele tem sido relevante para você e para a Euforia?
Eu acho que até antes de responder essa pergunta, é bom dar alguns passos para trás, assim, sobre o nosso modelo de negócio também, né? A gente, a Euforia é uma agência independente. Eu acho que ser uma agência independente, ela não é somente não fazer parte de um grande grupo ou não ter um global, né? Os impactos de sair de grandes corporações com uma estrutura, com um processo, são grandes, né? Então, quando você começa a empreender no Brasil, a começar uma operação, é um processo bem complexo, né? Você não tem mais toda a infraestrutura que você tinha, né, anteriormente, você não tem todas as ferramentas que você tinha anteriormente, tampouco a equipe, né, toda a equipe que você tinha em outras agências. Então, o RH, o financeiro, a pessoa de novos negócios, uma equipe parruda. Então, a gente tem que diariamente comprar nossas brigas, ser muito certeiros, assim, nas escolhas e otimizar muito nosso tempo, né? Então, eu acho que, assim, até mesmo como a própria sigla diz, a Bipu é uma porta de entrada, um conector, né, entre esses pequenas, médias agências com grandes clientes. Apesar, né, da gente já ter trabalhado com esses grandes clientes no passado, quando você tá na sua própria agência, querendo provar sua tese, tem tanta coisa para fazer, que é um facilitador mesmo, né? Que é uma forma de você entrar nessa grande empresa e começar a mostrar seu trabalho, porque realmente é difícil, assim, para uma agência independente no começo. A gente tem um ano e meio. E via Bipu a gente já fez projetos globais, né? Então, ano passado a gente começou com um projeto de Dove, era um projeto local que acabou virando global. Então, a gente começou no Brasil, foi para a Latam, agora a gente está exportando o trabalho para a Índia e para o Sudeste Asiático. A gente já emplacou outro projeto de Dove, isso tudo dentro da Unilever, né? Consequentemente, entramos em Kibon, então hoje a gente é a agência de Kibon aqui no Brasil, e mais dois projetos bem grandes também, bem relevantes de Helmas. Então, acho que a Bipu, o que tem sido relevante para a gente, não é nem só entrar nesses clientes, né? Acho que isso é o primeiro passo, mas ter a oportunidade de mostrar a qualidade criativa, né, a qualidade do nosso trabalho e crescer, né, dentro desses clientes. E acaba que a gente não fica só no nosso país, a gente não fica só no Brasil. Então, a gente tem contato com diversos mercados. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, de relevância aqui dentro, é entrar e crescer dentro desses clientes, né? Acho que com um bom trabalho a gente sempre consegue novas oportunidades.
Bem legal. Vou pegar um pouco desse teu gancho, Andressa, e aproveitar e fazer uma pergunta para você e para o Daniel, que é o seguinte: quando eu vejo vocês falando, né, tem uma coisa, tem duas coisas que pulam, né? A primeira é o fato de pequenas empresas conseguirem ter espaços como esse que você descreveu, uma empresa de um ano e meio pegar essas contas globais, quer dizer, obviamente não é só a plataforma, vocês têm o nível de excelência de vocês para entregar, mas ela é um meio de chegar lá. Aí a pergunta é a seguinte: o conceito de marketplace que está embutido dentro do EGM, ele passa uma noção de uma vitrine, né? É isso, Daniel, Andressa? Quer dizer, Daniel, do seu ponto de vista, você está construindo uma vitrine e de certa forma, você está desintermediando e eliminando burocracias que poderiam existir, por exemplo, uma participação de uma campanha internacional. E aí, no teu caso, Andressa, que eu queria entender se essa vitrine, quando você avalia esse um ano e meio, se essa vitrine, o que estaria mais difícil na sua vida se não tivesse uma vitrine desse tipo?
Não, realmente é uma vitrine. Eu acho que, assim, a plataforma em si, ela ajuda, né, em diversos aspectos. Tem toda a questão, obviamente, de desburocratizar o processo para o nosso lado, né? Então, quando eu fecho um projeto com um cliente via Bipu, eu não preciso pensar em contrato, não preciso pensar em diversas coisas que é o que toma realmente muito tempo, né? Principalmente aqui do lado de atendimento e operação. Mas tem toda uma personalização do seu perfil. E aí, Dani, você me corrige se eu tiver falando alguma besteira, tá? Uma personalização, assim, do seu perfil, que você consegue entrar na plataforma e falar um pouco do background dos sócios, né? Porque, de novo, quando você é uma agência independente, é muita cara dos sócios, né? Quem tá no front, assim. Então, você consegue explicar um pouco sobre o seu background, você consegue explicar um pouco sobre os clientes que você já trabalhou, os cases passados, premiações. Então, realmente é uma vitrine que é um match, né? Entre as necessidades do marketing e o perfil de agência que está dentro da plataforma. Acho que é um pouco disso.
Bem legal.
Exato. Não é uma vitrine no sentido de que o cliente não entra lá e navega por um portfólio de parceiros Bipool, mas é uma vitrine no sentido de que a gente tem um cuidado enorme no processo de quem a gente homologa dentro da Bipool. Então, não é um processo fácil de entrar, né? E um pouco do que a Andressa descreve, basicamente o que mais interessa para a gente num parceiro são as características e o histórico de quem está lá dentro. Então, se entrou uma marca de cerveja artesanal, o Matching Bipool, por exemplo, para construir um projeto de embalagem, tá? O Matching Bipool vai ter que, ou seja, uma vez a empresa homologada, todos os parâmetros acertados com o procurement, uma vez que o marketing colocou um projeto lá, em 48 horas, o requisitante de marketing tem que estar trabalhando com um parceiro específico que conheça a cerveja artesanal, que é diferente de cerveja mainstream, e que seja um especialista em embalagem. E como que a gente olha tudo isso? Não a partir do portfólio dessa empresa, mas do histórico das pessoas-chave que estão dentro dessa empresa, que estão trazendo ali e que, no momento de cadastro, informaram seus históricos, as categorias para as quais são especialistas, quanto tempo trabalharam nessas categorias, para que marcas, com que tipo de cases. E o algoritmo é uma soma disso, né? Então, o formato é sempre um matching, como a Andressa menciona. Então, eu coloquei meu projeto. E aí a gente, o algoritmo vai rodar e vai sugerir quem são os três parceiros, o cliente, daí parceiro vão se reunir num chemistry meeting, né? E aí o parceiro vai ser escolhido, eles vão juntos trabalhar da melhor forma, né? Isso é uma mudança significativa, né? Quando a gente, até voltando um pouquinho na primeira pergunta, é uma mudança significativa que o modelo tradicional de contratação funciona.
Tá, é mais ou menos um Tinder, é isso? Só que um Tinder do procurement.
É uma boa comparação. É uma boa comparação. É uma boa comparação.
Agora, como é que você. Esse modelo, o EGM, ele é um modelo que está crescendo, né? Para outras atividades que são bem mais pesadas do ponto de vista do procurement, porque procurement em publicidade, eu não sei exatamente como funciona, mas também deve ter lá uma série de burocracias, né? Principalmente quando você está falando de empresas grandes. E o pessoal de procurement geralmente costuma ser muito complexo para você atender às especificações, os requisitos e tudo mais. Como é que você ganha a confiança desse pessoal, Daniel?
Acho que o primeiro ponto importante é que procurement mudou muito nos últimos 10, 15 anos, né?
Tá.
Ou seja, de quando eu trabalhei lá atrás, em empresas como, por exemplo, Kimberly-Clark, Citibank, Microsoft, e depois mais para frente, quando eu prestei serviço, assim, a gente tentava dar bypass em procurement, né? A gente tentava fechar tudo com marketing e tentava envolver procurement na hora de receber, né? E obviamente isso era um problema enorme, porque daí você atrasava o processo, todo mundo ficava frustrado com todas as áreas se frustravam. Mas o que aconteceu é que procurement, ao longo dos últimos 10 anos, se profissionalizou muito, se aprofundou muito nas disciplinas de marketing e hoje entende muito do assunto e está muito preocupado com inovação e com. Então, o projeto da Bipool, ele é um projeto que toca diretamente no processo de transformação digital, na contratação de serviços de marketing, que é hoje um projeto-chave para as áreas de procurement, né?
Tá.
Então, tem muita mudança nesse sentido dentro das empresas. Né? E aí, quando a gente fala o seguinte, compara com outros EGMs, ou seja, você tem outros EGMs, tanto na área de tecnologia, você tem dentro da área de RH, né? Mas o fato é que os EGMs sim têm sido usados como um processo de transformação digital e que tem simplificado essa complexidade nas áreas de procurement, porque basicamente aí você consegue se focar nas tarefas, né? Quem está sentado em procurement consegue se focar normalmente tem uma área enxuta comparado com as áreas de marketing, você consegue se focar no estratégico e deixar o tático do dia a dia com a plataforma.
Legal.
É interessante o que você está falando, Daniel, porque a gente também tem uma mudança grande no próprio mercado de marketing, né? Foi um mercado que começou a ficar muito pulverizado. Então, imagino que seja uma dificuldade muito grande até para o próprio departamento de marketing encontrar três propostas para satisfazer lá um dos requisitos da área de compras, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que eu imagino que se você tem esse argumento a seu favor, você tem alguns outros que são mais difíceis de vencer. Quais seriam as principais dificuldades assim, de se vender para uma grande empresa? Eu sei que você tem grandes clientes aí, tem L'Oréal, tá? A própria Andressa já citou outros grandes clientes, enfim.
Os requisitos, assim, os requisitos nessas grandes empresas realmente são complexos. E acho que uma das coisas aonde a gente acertou na Bipool foi que a gente consegue atender o marketing que antes demorava 30, 40 dias para buscar, homologar, contratar, fazer concorrência, fazer contrato, diligência em um novo fornecedor, né? O que atrasa um pouco o time de marketing, né? Bastante. E hoje ele pode, em 24 horas, estar trabalhando com um fornecedor novo homologado na Bipool. E, principalmente, tudo isso dentro dos requisitos de compliance da companhia. Então, procurement, ele está numa posição onde ele é o guardião do compliance da companhia, guardião de eficiência, nas contratações. Então, como funciona, né? Você tem que, quando a gente conhece cliente que está interessado na gente, normalmente a plataforma passa por um processo de diligência robusto, né? Onde vai olhar para o tipo de contrato que a gente usa com os nossos parceiros, o tipo de checking que a gente faz na homologação dos nossos parceiros, vai olhar para como a gente fatura, qual regime de tributação, vai olhar para toda a nossa documentação, vai olhar, ou seja, entra o time de tax, entra o time de contas a pagar, entra o time de marketing, entra o time de compras, normalmente entra o global. Esses processos, eles são quem contrata a gente, né? Hoje a gente diz que o nosso cliente é a área de procurement e o nosso usuário é marketing, né? Mas, normalmente, quem bota o projeto dentro da empresa é um gerente ou um diretor de procurement que está interessado em contratar a plataforma como uma solução global, né? Então, normalmente, pelo menos regional, né? Então, a gente começa com projetos de, tudo bem, vamos começar o Brasil, depois vamos para o México, depois vamos para a Colômbia, depois vamos... Então, as exigências são inúmeras, né? Só que uma vez que você passou por toda essa diligência, né? E óbvio que ajuda hoje, porque a gente já tem mais ou menos aí por volta de 20 a 25 multinacionais usando a plataforma, então muito do histórico da diligência de uma você consegue usar para outra, né? E obviamente tem validação, uma validando a outra, então isso ajuda, né? Mas uma vez que você passou por todos esses processos, aí o dia a dia de uso e de reporting e tudo isso fica muito simples, né? E a área aí de compras consegue, através da plataforma, atingir os principais KPIs deles, que normalmente estão ligados à eficiência, a saving nos budgets de marketing, a controle, compliance, enfim, então esse é mais ou menos o processo.
Imagino que você já fez isso tudo com o fornecedor, né, Andressa? Você já passou por tudo isso lá com a Bipool.
já sim. Eu acho que até pegando um gancho no que o Dani falou, para mim... Historicamente, procurement, marketing e agência é a tríade da atenção, né? Porque marketing sempre querendo o melhor fornecedor, procurement sempre buscando a melhor proposta, e a agência fica nesse meio de campo. Eu acho que a Bipul vem muito, né, para trazer essa agilidade, e acho que até fazendo um paralelo assim, com o que a gente entrega aqui, é uma agilidade conectada com construção de marca, né, na era digital. Cada vez mais a gente vê essa necessidade do marketing, de inovação e de agilidade. Então, eu acho que essa desburocratização do processo, essa agilidade dentro do processo, ajuda as três partes assim, que são envolvidas, e acaba que a gente foca e gasta mais, investe mais o nosso tempo no que realmente é necessário, né? Na estratégia, na criatividade, é na mídia, é onde quer que seja, assim. Então, acho que é um pouco isso. Acho que são as necessidades do marketing, da agência, de procurement nesse novo modelo, né? Acompanhando esse novo ritmo de inovação e de necessidades mesmo.
Legal. Andressa, você tinha comentado que depois que vocês entraram, né, na plataforma, vocês pegaram contas, projetos internacionais, pegaram projetos locais que acabaram se transformando em internacionais. Eu fiquei aqui pensando, o EGM, nesse sentido, ele é uma plataforma de captação de novos negócios para vocês?
Com certeza, ainda mais em agência independente, né, que muitas vezes a gente não tem a figura, né, que existem muitas agências tradicionais, da pessoa de new business, de novos negócios, que vai atrás desses clientes. Uhum. É uma forma da gente, mesmo que a gente não feche um contrato, não feche um projeto, que não é sempre que acontece, mas você ter uma chemistry meeting com um parceiro, conhecer um cliente, é uma forma também de você se apresentar para o mercado, apresentar, né, a sua tese, a sua metodologia, o que você já fez, porque essas reuniões são o foco é esse, né? Então, se não foi dessa vez, pode ser num próximo projeto, pode ser num outro momento. Então, é uma forma também de você se apresentar para o mercado, né? Para novos clientes que ou você não conhece, ou você ainda não teve oportunidade de entrar.
Uhum. Bem legal. Daniel, a Andressa acabou respondendo um negócio que eu estava aqui, que acrescentou uma pedrinha no que eu ia te perguntar, que é com relação a essas chemistry meetings. Eu acho o nome sensacional, mas o que eu ia te perguntar, na verdade, é assim, e quando não dá certo? E quando a química não rola? Tem uma segunda rodada? E a outra questão é, do jeito que você descreveu o processo, a química, ela vai comprovar a força do teu algoritmo ou não, né? Se ela começa a falhar muito, o cliente começa a achar que o algoritmo não está lá, essas coisas. Como é que vocês trabalham nesse sentido? Qual a importância disso tudo?
A gente, e aí vem um pouco de novo do histórico, né? Eu vim, né, antes de montar a Bipul, de uma agência digital de médio porte que cresceu, trazendo mais inovação e criatividade com velocidade e crescendo em grandes empresas, disputando território com grandes grupos, né? E achando o nosso espaço aonde a gente podia agregar mais valor, né?
Uhum.
E o que eu comecei a perceber nesse histórico de crescimento da minha ex-empresa é que muito das relações que funcionam são relações onde, primeiro, o perfil do fornecedor, seja uma agência, ou seja uma Martech, ou seja, o perfil tem que está adequado, no sentido de que eu tenho que ter experiência, algum tipo de experiência para trazer dentro daquele segmento, né?
Tá.
E eu tenho que ter, de certa forma, uma compatibilidade em termos de o tipo de serviço, o tamanho da verba, o tipo de estrutura que eu tenho, como é meu processo interno para atender aquela demanda específica, né? E, por último, quem vai trabalhar junto tem que se dar bem. Porque no final das contas é uma relação, a relação cliente-agência, a relação de subjetividade, é uma relação que muitas vezes demanda, né, uma química entre as pessoas para ela funcionar. né? Ou seja, tem muitas vezes que um escopo não ficou muito claro e aí isso pode ser um problema. Tem vezes que um cliente brifa, daí muda de ideia depois do briefing. Tem vezes que quem brifa não é quem avalia. Tem vezes que a agência foge da rota e aí ficou tanto tempo sem fazer um touch point que daí depois fica difícil corrigir. Então, é uma relação que ela tem que ter química. Então, o que que a gente percebeu que tinha de errado no mercado? Que as agências estavam e os clientes, né, estavam fazendo grandes concorrências sem olhar para o principal, que é com quem que eu vou trabalhar e que experiência essas pessoas têm. Então a gente inverteu a ordem. A gente inverteu. Você tem que pensar que a ordem tradicional de seleção de agência, eu vou lá, peço uma concorrência, todo mundo trabalha um monte para apresentar uma ideia criativa. Depois, quem ganhar, eu vou me aprofundar para entender se a estrutura está adequada, quem que é o time, vou negociar. E, na verdade, o que a gente fez foi ao contrário. Foi o seguinte, vamos padronizar determinados preços dentro da plataforma, vamos deixar isso pré-alinhado com a área de compras. Uma vez que eu selecionei, eu já sei, ou seja, eu tenho que, como quem está prestando o serviço dentro da plataforma, eu vou ter que entregar alguma coisa que está listada no, e combinada com o procurement já, em escopo e preço, ou seja, uma soma dessas coisas, ou seja, uma delas. E aí, eu já estou, quando eu fui convidado, né, porque a hora que você colocou o projeto e você mostrou, o algoritmo mostrou quem são os três parceiros recomendados, esses parceiros já deram ok no projeto. Né? Eles já receberam um convite, já entendem o que que é, já entendem o preço, e aí você foca o quê? Na química, e na história, e na experiência, na categoria, que aí é o mais importante,
Legal.
das relações. E aí, voltando na pergunta, ou seja, em relação ao segundo ponto, que foi o algoritmo, o que que a gente faz? Tá? Normalmente você convida três para química, né? Na verdade, você apresenta três, o cliente, através da plataforma, ele ou toma decisão direto, que não é a nossa recomendação, ou ele faz o chemistry meeting. E o chemistry meeting acontece em 90% dos casos. Mas, obviamente, um vai sair vencedor e dois não, né? E aí, o que que você faz? Quando o cliente selecionou quem ele vai evoluir, ele selecionou por quê em uma série de critérios, e ele avalia as que ele não selecionou também em uma série de critérios simples para a gente poder ter o algoritmo retroalimentado.
Entendi.
Então, de certa forma, o algoritmo está sempre se aperfeiçoando, tanto com o resultado dos chemistry meetings, como com o resultado dos trabalhos e nível de satisfação na plataforma. Então, a gente, como Bipool, a gente não entra em nenhum microgerenciamento de nenhum trabalho, né? A gente, às vezes, nem sabe o que que está se rodando dentro da plataforma. O que que a gente sabe? Se o cliente está contente, se o fornecedor está contente, porque o cliente está avaliando o fornecedor em determinados aspectos. E o fornecedor está avaliando o cliente em determinados aspectos e a gente mede a temperatura dessa relação. Se a relação está boa, a gente não interfere. Se essa relação está média, a gente entra para melhorar. E, em última linha, se ela está muito ruim, a gente tem no nosso SLA que trocar o parceiro. Mas você tem razão quando você diz o seguinte: se a gente começar a botar a chemistry meeting e nenhum dos três funcionar, tem alguma coisa errada com o nosso algoritmo, sim. Mas, por enquanto, o nosso índice de evolução de chemistry meeting para projeto, ele é altíssimo, ele é na casa dos, te diria que 85% por aí.
É bastante, bem
É
legal.
bastante.
Eu tenho uma última pergunta aqui para os dois, né? Na verdade, o que eu estou entendendo é que para a gente ter uma plataforma que realmente funcione, o provedor da plataforma tem que entender bem do mercado onde ele está entrando, e quem está participando da plataforma tem que ter uma confiança no entendimento que esse dono da plataforma, por assim dizer, tem do mercado. É isso mesmo?
Total, acho que começando aqui, acho que total. E acho que sempre começa, né, com a chemistry meeting. E eu acho que o que é importante em todo o processo é que quando chega, né, um match para a gente, de um cliente que selecionou, que a gente foi selecionado dentro da plataforma para fazer um determinado projeto, você sabe o que o cliente precisa. Você sabe o valor que ele está disposto a investir, né? Depois disso vai para chemistry meeting, você entende se funciona, se não funciona, acho que para os dois lados. E normalmente, obviamente, a gente sempre pede mais detalhes do projeto para ver se é um projeto que realmente é algo que é da nossa expertise. Acho que nunca aconteceu de não ser, mas é sempre importante esse alinhamento. Mas acho que tem um momento que é super importante, porque na Bipool a gente trabalha com um asset list, né? Então você tem todos os entregáveis já precificados, se é local, se é região, se é global, que facilita todo o processo, mas o time de marketing e a agência precisa fazer esse double check, né? É um alinhamento de expectativas, é isso mesmo que o cliente precisa, que a agência vai entregar, e é, pelo menos aqui na Euforia, em todos os casos que a gente trabalhou com a Bipool, foi uma construção assim, a quatro mãos com o cliente desse escopo de trabalho. E eu acho que o que também ajuda a gente a se organizar é porque é um projeto que tem começo, meio e fim, com entregáveis muito, muito claros, né? Obviamente, no meio do processo, acho que quase todas as vezes, na verdade, entram mais entregáveis, mas você não tem aquele momento de conflito por conta de prazo ou por conta do valor, né? Que isso estressa, isso desgasta uma relação entre marketing e agência, até mesmo agência e procurement, porque já está tudo pré-definido e pré-acordado entre os dois lados. Então tem que ter, acho que tem que ter muito conhecimento, mas acho que o alinhamento durante o processo é essencial.
Complementando aqui, a gente para bolar, né, a plataforma a Bipool, e no final das contas, o que que é a Bipool, né? Ela é uma soma da experiência que eu tive e meus sócios tiveram no mercado, né? Ou seja, então e de lá e escutar diversos stakeholders do mercado e ver o que que precisava melhorar, né? Então, o Chemistry Meeting que a gente tocou agora, se você pegar talvez as agências mais rígidas, talvez que foram mais duras em relação ao funcionamento do mercado, elas se posicionavam como agências que não entravam em concorrência, que diziam o seguinte: o que vale é o meu time e o que vale é o meu histórico e o que eu conheço aqui, né? Então, no final das contas, não só a gente conhecer muito bem o mercado, ou seja, quem está dentro da Bipool, mas a gente escutar muito o mercado e construir, né? Porque na plataforma ela não está pronta, né? Ela é um projeto que tem 4 anos, que vem funcionando, crescendo muito bem, atendendo muito bem os clientes, mas tem muito a melhorar. Tem módulos novos, tem outros problemas para resolver. Então, tem clientes que estão me dizendo o seguinte: pô, Daniel, a minha experiência aqui de compra de gráfica e de brindes é frustrante. Então, será que não tem um módulo de vocês, um workflow para a gente resolver isso e simplificar isso? Então, a gente vai olhando do mercado, somando o nosso conhecimento, mas também com o que a gente escuta, né, dos nossos clientes e dos nossos parceiros, né? E eu costumo dizer que os nossos parceiros, enfim, como Euforia, é também o nosso cliente, né? No final das contas, a gente tem dois clientes. Então a gente tem que escutar nossos dois clientes e ir melhorando a plataforma cada vez mais, porque no final das contas ela é um ecossistema aberto para a gente melhorar o mercado e acelerar a inovação e a criatividade.
Muito bom, muito bacana.
Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui quase no final. Você tem mais alguma pergunta?
Não, não, eu ia só comentar que eu achei a ideia super legal, super bacana. Acho que é um modelo interessantíssimo, hein? Mas eu sei que a gente está chegando no final. Vamos passar para os insights, então, pessoal?
Vamos lá.
Boa. Começar aí, Andressa.
Posso, é uma recomendação, né? Eu
Isso.
fui buscar aqui coisas que eu estava assistindo, lendo, ouvindo nos últimos tempos, mas me veio um livro que eu li recentemente que se chama Sem Mim Não Há Dia, do Felipe Fernandes Cardoso. É um livro fora do contexto que a gente está falando de tecnologia, inovação e marketing, mas acho que vale a pena a leitura, a reflexão. É um livro profundo, então se você estiver um pouco triste, eu não recomendo. É bom quando você estiver num momento bom. Assim, dando só um spoiler, é um romance de um rapaz, na verdade, que numa bela manhã ele desperta sem movimentos e sem visão, e começa toda a jornada para entender o que está acontecendo. Então é um romance profundo, mas vale a leitura.
Muito bom.
Muito bom. Eu vou um pouco mais para o lado do negócio aqui, até porque está muito fresco aqui na minha cabeça. Eu vim do South Summit essa semana e tive lá um prazer de conhecer o fundador do Waze, que é o Yuri Levine. E aí ele escreveu um livro que chama Fall in Love with the Problem, Not the Solution. E eu venho refletindo muito sobre isso. E acho que tem duas coisas interessantes, né? Uma é que quando você está in love with the problem, você tem uma capacidade maior de ir modelando e mudando e modificando e adaptando o teu projeto, porque você não está apaixonado pela solução que você entregou, mas você continua apaixonado pelo problema, então você continua olhando para o problema e se você está resolvendo o problema, e aí você vai fazendo adaptações no seu projeto até, né, que você continue, para você continuar constantemente resolvendo o problema. Então esse é um conceito que eu gostei bastante, que a gente aplica aqui na Bipool, que no final das contas a gente fala de EGM, mas quando eu simplifico, né, o que a Bipool está fazendo, ela está, no final das contas, resolvendo um problema que é como que grandes empresas conseguem se relacionar com pequenas empresas, né? Então acho que é com pequenas e médias empresas, né? Óbvio que quando você pega uma média empresa comparado com essessas grandes multinacionais, sempre tem uma desproporção de tamanho enorme. Então é isso que a gente faz aqui dentro, a gente resolve o problema desses grandes para trabalhar com os pequenos.
Muito legal, super bom. A minha dica vai um pouquinho colada na sua aí. Até falar colada é engraçado, porque o nome do livro é Ideias que Colam. Por que que algumas ideias pegam e outras não? É o livro que foi lançado pelo Dan Heath e pelo Chip Heath, pelos irmãos, com o nome de Made to Stick, né? E depois foi traduzido como Ideias que Colam. Que é aquilo, como é que você... eles dão lá 6 qualidades, né, de ideias que dão certo. E como a gente falou muito de chemistry e tal, eu achei que era muito legal pensar nisso. Como é que você coloca uma ideia de pé e faz com que essa ideia cole, né? E aí tem tudo a ver com se apaixonar pelo problema e não pela solução, né? Porque a ideia vai colar se ela for boa. Então fica aqui a dica.
Muito legal. Bom, eu vou dar uma dica também bem recente. O pessoal tem algumas semanas aí que voltou do SXSW desse ano. E a minha dica, são duas dicas, né? A primeira dica todas as palestras estão subindo no YouTube. Então você pode ir lá ver. E entre as palestras que acabaram de subir para o YouTube, para o canal do SXSW, é a do John Maeda, que ele tinha colocado já um resumo lá no Medium dele, mas agora está a palestra inteirinha para quem quiser assistir. Eu super recomendo, porque ele fala muito sobre a questão da inteligência artificial entrando em todo esse processo de design e marketing, né? E dentro desse entrar nos processos, tem algumas conclusões que são muito interessantes. Algumas das principais é que o pensamento computacional é inestimável, a gente está percebendo isso aqui claramente. A codificação ela é fundamental, mas para ter a codificação você precisa compreender tudo que está por trás daquilo que você está codificando. Mas acho que todo mundo, inclusive os criativos, vão precisar aprender a falar aí a linguagem das máquinas, né? Então, fica a dica de ouvir a palestra dele. As outras duas conclusões aí é que a transformação do trabalho está chegando rapidamente e que ser um crítico com a IA, e principalmente crítico com a IA que você vai estar entregando ao seu cliente, é muito, muito, muito importante. E o Daniel deu um bom exemplo disso aqui hoje.
Muito bem. Bom, Daniel, Andressa, super obrigada pelo tempo de vocês. Foi muito legal entender todo esse processo. Acho que é uma solução, para mim, o grande ponto é que ela é super democrática e amplia muito os horizontes aí de quem está precisando de boas ideias sem burocracia, né? Em direto ao ponto. Então, obrigada de novo aí pela presença de vocês. Espero que a gente possa repetir outras vezes aí outras conversas.
Obrigado a vocês, foi um prazer enorme.
Muito obrigada, até a próxima.
Muito bom. Bom, para quem nos ouviu, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news@theshift.info. Lembrando que a The Shift não é só um podcast bacana, mas é um ecossistema inteiro que discute disrupção o tempo todo. Então vão lá no site www.theshift.info, assinem a newsletter, leiam lá os artigos que a gente coloca e acompanhem a gente se vê na próxima, pessoal.
É isso aí, pessoal. E lembre-se, como a gente costuma falar aqui, para o mundo mudar lá fora, é preciso que as pessoas tomem decisões diariamente. E o que a gente mais deseja para vocês é que vocês tomem boas decisões na semana que vai entrar.
É isso.